O dia 18 de janeiro é sempre uma data muito especial para a província dos Freis Capuchinhos, porque há exatos 125 anos, os primeiros dois capuchinhos chegavam ao Rio Grande do Sul. Não apenas o Rio Grande do Sul, chegavam a esta terra, chegavam a Garibaldi, que na época nem Garibaldi era, né? Era a colônia Condedê. Vamos recordar um pouquinho dessa história. Nosso Frei Aldo Colombo está novamente aqui nos estúdios para recuperar um pouquinho dessa data tão marcante, né? 125 anos, Frei. Bom dia mais uma vez.
Bom dia, João Paulo. Bom dia, os ouvintes.
125 anos. Imagino que se não fosse pandemia, seria uma data para ser celebrada com ainda mais ênfase, né, Frei? Eu lembro da comemoração de 120 anos, que já faz 5 anos, né? Parece que passou tão rápido, né?
Exatamente. E recordar a história é revivê-la, né?
Isso.
Porque facilmente nós estamos olhando para frente, o que é bom, mas não podemos perder o olhar do ponto de partida, né?
É verdade. Mas, Frei, vamos recuperar um pouquinho dessa história. 125 anos, dois freis que chegaram aqui em Garibaldi, né? Como foi o início de tudo, da província?
Bom, recordando um pouco anterior, o Tratado de Tordesilhas, 1499, dividia as futuras descobertas entre Espanha e Portugal. Uhum. E o meridiano de Tordesilhas passava em cima do Brasil, Belém do Pará e vinha dar por Laguna aí. Então, a costa brasileira era de Portugal. O interior, Mato Grosso, Amazônia e também o Rio Grande do Sul, eram propriedade da Espanha. Mas a Espanha não se interessou em colonizar, assumir. Agora, com o advento do Império, 1822, aí se preocupou, o Império se preocupou em consolidar sua presença no Rio Grande do Sul. Então vieram primeiro, 1824, os alemães, e depois, 1975, os italianos. Agora, a diferença, os alemães, quase todos luteranos, trouxeram seus pastores, casados. Os italianos vieram com pouco, quase nenhum padre. Uhum. Então, a colônia aqui italiana estava abandonada. Dom Cláudio Ponce de Leão, então, disse, não, vamos ter que buscar reforço para isto. Então, ele percorreu os conventos da Europa e Savoia era uma província bilíngue. Tinha conventos na França e conventos na Itália. Então, a Savoia assumiu o risco. É um desafio, porque eram poucos. E aí, então, como dizia João Paulo, 18 de janeiro de 1896, chegaram aqui. Mas antes, Dom Cláudio falou com eles, onde é que vocês querem morar? Porque vocês vão ser volantes, qualquer lugar serve. Uhum. Então ofereceu a Paróquia das Dores em Porto Alegre, ofereceu Torres, ofereceu Itaqui, sei lá onde. Mas nesse meio tempo, o responsável pela pela comunidade de Condedê, Padre João Fronquete, chegou lá em Porto Alegre e disse, não, olha, eu tenho uma casa em Condedê, posso ceder a casa, os bens, e lá eles vão estar no centro da colônia italiana, no seu lugar. Uhum. Aí eles vieram para cá, vieram, 18 de janeiro, vieram de vapor até o Rio Caí, depois fizeram uma infantaria, são 60 quilômetros, né?
Foram em Montenegro, eles desceram, né?
Montenegro, é.
Uhum.
60 quilômetros, pé na estrada.
Nossa.
Sorte que eles tinham poucos haveres. Uhum. Um pouco de roupa, certamente. Uhum. Um livro, outro. Aí, pela viagem, um carreteiro viu essas criaturas, ofereceu carona para eles. Perguntou, onde é que vocês vão? Explicaram. Aí ele trouxe a turma. A gente sabia esse dado assim, da história, mas não tinha uma referência maior. No centenário, uma professora disse, olha, encontrei um manuscrito do meu avô, que ele falava das viagens dele, e numa delas fala desse fato.
Nossa, que achado, hein?
É.
Que achado. Eu imagino para esse carreteiro, né, ter encontrado dois freis, eles estavam com hábito, será? Não sei se...
Sim, hábito.
Provavelmente com hábito,
e
né?
Diz vocês que tinha comprado um chapelão de palha, porque não estava acostumado com o nosso calor de janeiro. E chegaram aqui, eram franceses vindos para colonizar, para atender colonos italianos no Brasil. Então era uma confusão aí de raças e etnias. Mas o Frei Bruno, ele havia estudado italiano, então ele já tinha
um conhecimento.
Conhecimento.
Né?
Aí ele chegou, olhou, viu, fez a leitura da realidade E um ano depois da chegada, ele já abriu a Escola Seráfica, um seminário onde entraram, naquele ano, 19 coluninhos aí. Uhum. E sendo que desses, 9 se tornaram religiosos, inclusive o Frei Caetano, o Frei José, que depois substituíram o Frei Bruno. Uhum.
Foram, e essa a Escola Seráfica aqui em Garibaldi, aqui na escola, né, em Condedê. É. Frei Bruno de Giloné, e me fugiu o nome do outro Frei que esteve junto.
Leão de Mont-Saint-Pey e o Frei Rafael de la Roche, que era o provincial que veio acompanhá-los.
Uhum, que foi, que
não sei como ele não fez esse voo de volta. Tinha tudo para voltar.
Imagine o impacto, né, Frei, que causou chegando aqui, né?
Agora tem uma vantagem. Logo o Frei Bruno viu uma terra jovem, saudável, famílias numerosas, não havia pestes. Então, eles tinham um noviciado no Líbano, Gazir.
Uhum.
E lá tinha peste, custo de vida caro. Então, disse, não, vamos trazer para cá os jovens estudantes e os professores. Então, aí uns 4 anos depois, Frei Bruno e Frei Leão tiveram esse acréscimo de alunos e professores.
Mas o que agregou mesmo foi essa formação aqui, né? Porque o conjunto de seminários abertos aqui na região foi muito grande, né? E para os próprios colonos também era uma forma de, não sei como posso definir isso, um crescimento social, assim, uma mudança
E houve uma patamar, identificação. Tanto que o Mário Gardelin, saudoso Mário, faleceu há muito tempo, então ele dizia que logo os colonos começaram a dizer i nostri frati, os nossos frades. Então, houve uma apropriação deles. Né?
Até hoje, nas comunidades em que os freios capuchinhos atuam, né, há uma incorporação deles junto à rotina da comunidade. Sim. Né?
E ainda o objetivo principal da vinda deles era pregar missões populares. Naquele tempo se chamava desobriga. Todo católico tinha que se confessar e comungar uma vez por ano, pelo menos. E aí, nesses fundões, aí não tinha nada. Então, os freios, Bruno e Leão, iam ficar uma semana, faziam palestras, confessavam, casavam os noivos e depois iam embora. Em Flores da Cunha, se chamava naquele tempo, Nova Trento. Eles pegaram as missões e no final, isso em 1900, o pessoal começou a dizer, fica. E o Frei Bruno disse, tudo bem, nós ficamos, se vocês construírem um conventinho para nós. E o vigário, Padre Augusto Filho, disse, não, estamos de acordo. Aí já na segunda-feira começaram a construir um conventinho de barro, de
pedra.
E lá foi o primeiro noviciado. Os seus estudantes não foram para lá. E um pouco depois então assumiram a paróquia de Flores da Cunha. E aqui também assumiram a paróquia aqui, depois Veranópolis, então foram colocando raízes na realidade.
É uma expansão que foi rápida também por aqui, né? Depois foram até Vacaria, nos campos de cima da serra,
sim,
né?
Sim. E Vacaria, a atual diocese de Vacaria chegou um tempo onde só havia capuchinhos.
Olha.
Um detalhe também, que Frei Bruno, ele disse, não, a educação é importante. Sem educação, o cidadão vai ser de segunda classe. Então, ele providenciou a vinda das irmãs de São José de Chambéry. Então, elas vieram para escolarizar as meninas, porque a escola era separada.
Separado. Já tinha os maristas também, né?
Não, eles vieram um pouco depois.
Um pouco depois. Posteriormente, então, os maristas vieram para os meninos, né?
Sim.
Tinha
sim.
A escola dos freis e os maristas depois. Frei, inclusive, você falou dessa primeira casa que eles chegaram, esses dois freis chegaram, ela estava localizada aqui nesta quadra onde nós estamos falando, essa, né?
Quadra, a gente não sabe exatamente
a precisão
agora,
exata.
Provavelmente é mais no interior da quadra, porque eles não costumavam fazer casa à beira da rodovia. Um pouco no interior, mais silêncio. Essa é o primeiro conventinho. Depois houve uma reforma, um segundo convento e na década de 70, então o atual.
125. Alguma celebração especial, Frei, para marcar esses 125
anos? Não, esse ano, em virtude da pandemia, inclusive nós teríamos agora o capítulo provincial, era marcado para setembro, foi adiado, marcaram para agora 8 de fevereiro, mas agora me comunicaram que vai ser É um capítulo online.
Não, Vitor, a adaptação está nisso então, né,
Felipe? Vai ser votação, mas... Uhum. E como nós fizemos uma prévia anterior, então já a província apontou determinados nomes que certamente vão ser eleitos.
Sim, já uma tranquilidade nesse processo, né, de eleição. É o Frei Nilmar Carlos Gatto, atual provincial, né?
Sim, ele deverá ser reeleito, porque na prévia ele teve uma votação assim, aplastante.
Tá. Frei, obrigado pela visita. Logo mais o senhor volta para o programa Pensando Bem também, mas transmita aí a todos os freis capuchinhos os parabéns por toda essa história tão rica aqui na Serra Gaúcha.
Obrigado, João Paulo. Obrigado aos ouvintes. Bom dia, boa semana.
Bom dia. Frei Aldo Colombo, recordando um pouquinho da história dos 125 anos de presença dos freis capuchinhos no Rio Grande do Sul. Logo mais também tem o Pensando Bem, a mensagem de Frei Aldo Colombo de todas as segundas-feiras.